Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Miketz. Em nossa parasha, a Torá nos relata como, após de Yosef ter interpretado os sonhos do faraó, a Torá nos relata como os 7 anos de fartura que o Egito estava desfrutando finalmente chegaram ao fim. Os 7 anos de fome então começaram, assim como Yosef tinha predito. Havia fome em todas as terras, mas inicialmente no Egito havia pão. Finalmente, contudo, todo o Egito também começou a sentir a fome, e a população gritava ao faraó por pão. O faraó anunciou a todo o Egito: vão a Yosef, façam o que Yosef vai dizer a vocês. Yaakov, nosso patriarca, ouviu que havia provisões no Egito, e ele falou a seus filhos: por que vocês estão esperando? Eu escutei que há provisões no Egito. Vocês podem ir lá e comprar alimento. Vamos viver e não morrer. E os 10 irmãos de Yosef foram comprar grão no Egito. E quando eles chegaram, eles não reconheceram Yosef, seu irmão, apesar que Yosef os reconheceu imediatamente. Yosef se comportou como um estranho e falou com eles de uma forma áspera. De onde vocês são? Yosef perguntou. E eles responderam: da terra de Canaã. Yosef logo falou a eles: vocês são espiões. Vocês vieram ver onde a terra está exposta para atacar. Não, meu senhor, eles replicaram. Nós somos seus servos que vieram somente para comprar alimento. Nós somos todos filhos do mesmo homem. Nós somos homens honrados. Nunca pensaríamos em ser espiões. Não, respondeu Yosef. Vocês vieram para ver onde a terra está exposta. E a conversa se tornou mais difícil ainda. Quando os irmãos falaram para Yosef: nós somos todos filhos do mesmo homem, nós somos homens honrados, nunca pensaríamos em ser espiões, Yosef continua insistindo que eles chegaram para espionar a terra e ver aonde a terra está exposta. E eles responderam: nós somos 12 irmãos, nós somos os filhos de um homem que está em Canaã. Agora mesmo o irmão mais novo está com nosso pai e um irmão não se encontra. Yosef respondeu: eu ainda digo que vocês são espiões. Há somente uma maneira de vocês me convencer. Pela vida do faraó, nenhum de vocês deixará este lugar a menos que seu irmão mais novo venha até aqui. Que um de vocês volte e traga seu irmão. O resto permanecerá aqui sob prisão. Isso certificará a alegação de vocês e determinará se vocês estão dizendo a verdade. Se não, pela vida do faraó, vocês serão considerados espiões. Yosef os colocou em detenção por 3 dias. No terceiro dia, Yosef falou com eles: se vocês fizerem como eu digo, vocês viverão. Eu temo a Deus. Veremos se vocês realmente estão sendo sinceros. Um de vocês será mantido como refém no mesmo edifício onde vocês ficaram detidos. O restante pode ir e levar suprimentos para suas famílias famintas. Tragam seu irmão mais novo aqui e a alegação de vocês será aprovada. Então vocês não morrerão. Eles concordaram com isso, mas eles disseram um ao outro: nós merecemos ser punidos pelo que fizemos ao nosso irmão Yosef. Nós ouvimos sofrendo quando ele nos implorou, mas nós não o ouvimos. Por isso, essa grande desgraça veio sobre nós agora. Reuven os interrompeu: eu não lhes disse para que não cometessem um crime contra o menino? Vocês não ouviram. Agora uma divina conta está sendo exigida por seu sangue. E os grandes comentaristas explicam este diálogo entre Reuven e seus irmãos da seguinte maneira: os irmãos de Yosef acharam e acreditaram que Yosef mereceu a pena de morte. Eles tiveram seus motivos porque condenaram o Yosef, venderam o Yosef e não sentiram remorso sobre o fato de ter vendido o próprio irmão. Acharam que ele mereceu e ele recebeu o castigo que ele mereceu pela Torá. Por isso encontramos neste versículo que quando eles se arrependeram e acharam que o castigo que eles estão recebendo é uma punição de Deus, a principal culpa era pelo fato que eles não ouviram Yosef quando ele implorou a eles pedindo piedade. Não pelo próprio veredito, não pelo fato que eles queriam matar o Yosef, e não pelo fato que eles venderam Yosef como escravo, e também não pelo fato que eles jogaram Yosef no poço. Sobre isso, eles não se arrependeram. O arrependimento deles era pelo fato que eles se lembraram como Yosef implorou a eles, pedindo para ser salvo, e eles não ouviram. Reuven respondeu para eles nada disso. Eu já falei para vocês, numa ocasião, que vocês não devem pecar com o jovem. Ele era ainda um jovem, e cedo demais para receber um castigo no Bedin Shalmala, no corte celestial supremo. Por isso, ele não mereceu a pena de morte, e por isso vocês têm dois pecados para se arrepender. Além do fato que vocês julgaram de uma forma errada, mais ainda, vocês se comportaram de uma forma super agressiva. Por isso, diz Reuven, vocês têm dois pecados e vocês têm que fazer tshuva para ambos. E isto nos desperta uma grande pergunta: qual que era a finalidade de Reuven em dar uma lição de moral para seus irmãos numa hora tão crítica e triste? Eles já estavam se culpando e aceitando que isso aqui é uma punição de Deus. Por que que Reuven tinha que piorar a situação ainda mais, dizendo a eles que não somente que eles se comportaram com agressividade, sem simpatia e sem misericórdia, mas ainda eles estão culpados de querer matar alguém sem culpa? Quando Reuven percebeu que seus irmãos estão confessando, eles estão aceitando que eles estavam errados, qual lógica e qual finalidade que Reuven tinha para dizer que é pouco o que eles acham que pecaram, é muito pior ainda? Quando alguém se encontra numa situação difícil, numa tzará, num problema, isso traz que a pessoa tem um coração partido e como conhecimento que ele é o único culpado com seus atos. O certo é para pessoas de lado apoiar e consolar a pessoa, e não ao contrário de incomodar e causar mais dor, mostrar para ele que a culpa dele é mais ainda. Com certeza, Reuven, que ele era o primogênito de Jacob, perante seus irmãos, jamais que deveria despertar e causar mais dor e agonia. Poderia-se, talvez, explicar o diálogo de Reuven com seus irmãos da seguinte maneira. Quando os irmãos de Yosef expressaram verbalmente que eles estão culpados e por isso eles estão sendo castigados, aceitaram o julgamento divino baseado sobre o versículo Keil emunah ve'en avel, sadik ve'yashar hu, que tudo o que Deus faz é justo e é merecido. E por isso eles verbalizaram as palavras al kein, justo por isso, ba'a eleinu hatzara hazot, nós somos recebendo agora esta dificuldade. Veio Reuven para esclarecer a eles. Não basta aceitar o julgamento divino e entender e aceitar que isto é uma punição por causa dos pecados cometidos, mas a hora de também fazer tshuva tem que se arrepender também. E nas palavras do Rambam, Maimonides, ele diz o seguinte: das maneiras como que um Yehudi tem que fazer tshuva, tem que se arrepender, é quando ele recebe uma tzara, uma dificuldade, e ele está gritando, implorando para Hashem, ele deve reconhecer que qualquer problema que a pessoa recebe, isto justo é uma consequência de seus atos ruins, e por isso ele está sendo prejudicado. Ou seja, durante uma dificuldade, diz Maimonides, não basta de receber de uma forma pacífica, mas devemos também fazer tshuva e reconhecer nosso pecado e pedir para Hashem nos perdoar. E por isto que Reuven foi bem claro com eles. Vayaan Reuven otam leimor. Reuven falou para seus irmãos dizendo, a palavra dizendo, isto que Reuven falou para seus irmãos, eu quero que vocês digam, eu quero que vocês falam, eu quero que vocês confessam daquilo que vocês fizeram errado. É a hora, leimor, de vocês verbalizarem uma grande tshuva, sabendo que vocês erraram e vocês devem pedir desculpas para Hashem. E por isso Reuven precisava frisar e deixar bem claro quais que foram os averot, os pecados cometidos. E Reuven falou para ele, se vocês estão querendo fazer tshuva, e vocês devem nessa hora fazer tshuva, saibam que não basta você se arrepender pela agressividade, pela falta de piedade e misericórdia, mas vocês devem também fazer tshuva sobre o próprio julgamento que vocês julgaram uma pessoa totalmente errada. Mas quando olhamos nos versículos acima mencionados, percebemos que ainda temos uma grande pergunta. Nas palavras do Reuven, Reuven menciona para seus irmãos, Halo amarte alechem, eu falei para vocês naquela hora, al techetu bayeled, vocês não devem pecar contra o jovem, e vocês não me ouviram. Estas palavras do Reuven, eu falei a vocês, vocês não me ouviram, não fazem muito sentido. Se todo o objetivo do Reuven era despertar seus irmãos para fazer tshuva, qual diferença que faz nesta hora agora de falar, vocês não me ouviram e foi eu que falei a vocês? Estas palavras não fazem parte do contexto do Reuven querer despertar o sentimento de tshuva nos seus irmãos. O fato de ele, Reuven, ter falado e despertado na hora, e o fato dos Shvatim, dos seus irmãos, não prestar atenção nas suas palavras, não fazem muita diferença nesta hora. E por que que o Reuven tinha que falar justo estas palavras? E em nosso shiur de hoje, vamos aprender que deste diálogo de Reuven com seus irmãos, vamos aprender muitas regras e princípios sobre tshuva, sobre arrependimento e retorno. Reuven quis ensinar para seus irmãos qual que é o verdadeiro caminho, como fazer teshuva. O Maimônides, nas leis de tshuva, no capítulo 5, diz o seguinte: devemos saber que todos os atos da pessoa, eles são com sua bhira, são com livre arbítrio. E vamos agora ver as palavras do Maimônides. Reshut lechol adam netuna. Cada de nós tem a possibilidade, se ele está querendo seguir um bom caminho e ser um tzadik, ser uma pessoa justa, ele tem toda a possibilidade. E se ele vai querer seguir o caminho ruim e ser uma pessoa perversa, também encontrará o caminho. E o Ramba Maimonides termina: e sendo que isto aqui é um fato, que jamais que nosso Criador, Deus, decreta sobre a pessoa para ser bom ou ser ruim, por isto, o pecador, ele que causou danificações e prejuízos sozinho. E por isso ele deve chorar e ele deve implorar sobre seus pecados. Ele deve ser ciente o que ele causou para sua alma e o ruim que ele fez para sua neshama. E o Maimônides continua e diz o seguinte: sendo que nós somos os únicos donos da nossa vida, por isso devemos voltar para fazer tshuva e abandonar o caminho ruim que nós escolhemos, porque a possibilidade é somente em nossas mãos. Por isso diz o versículo: Nachpesad Racheinu, Venachkora, Venachuva, vamos nós procurar o caminho, vamos nós voltar para Deus. E é bom anotar que este princípio de livre arbítrio, o Rambam explica para nós como parte das leis de Teshuvá, de arrependimento. Apesar que o conceito de Bchirá, de livre arbítrio, é um conceito que pertence a todas as mitzvot da Torá, mesmo assim, o Rambam coloca o princípio de Bchirá, de livre arbítrio, justo nas leis de Teshuvá, pelo fato que todo o conceito de tshuva, de arrependimento, é baseado sobre livre arbítrio. Se uma pessoa não sentir que ele é culpado em seus atos, não cabe o conceito de arrependimento e não cabe o conceito de retorno. Todo o conceito de arrependimento e retorno é somente quando a pessoa finalmente ganha o conhecimento que ele é o único culpado por aquilo que ele cometeu. Obviamente, porque ele teve o livre arbítrio para escolher e ele escolheu errado. Por isso, Rambam, para explicar como que se faz tshuva, se prolonga sobre o conceito de bechira, sobre o conceito de livre arbítrio. Mas a Hassidut oferece uma explicação profunda como que nós podemos entender o Rambam, o Maimonides, acima mencionado, e através disto entender melhor o diálogo entre Reuven e seus irmãos. A verdadeira tshuva, uma tshuva nobre, é quando uma pessoa se desperta para voltar para Hashem de uma forma sincera. O que significa de uma forma sincera? não por causa de uma dificuldade que ele está passando, ou porque ele agora é incapaz de cometer aquele pecado que ele cometeu na sua juventude, ou em outras circunstâncias que favoreciam. O verdadeiro conceito de tshuva é conforme as palavras do Rambam, Ya'id alav yodeya talomot. Deus testemunhará sobre a pessoa que jamais que ele voltará a cometer este pecado nunca. Ou seja, Deus testemunhará sobre a pessoa significa que a pessoa despertou seu íntimo, seu máximo, e agora ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. Se sua tshuva vem por algum motivo exterior, por exemplo, ele está passando uma dificuldade, ou circunstâncias totalmente diferentes que impedem cometer o mesmo pecado, jamais que nós podemos usar estas palavras que Deus testemunhará que nunca mais ele cometerá estes pecados. Ele não está cometendo estes pecados pelo motivo que está impossibilitado ou porque ele está com medo. No dia que ele vai perder o sentimento de medo ou quando as condições vão se modificar, ele provavelmente ou talvez voltará a cometer os mesmos pecados. Mas sendo que a verdadeira tshuva é quando Hashem confirma que esta pessoa é uma pessoa zero quilômetro, é uma pessoa nova e nunca mais voltará a pecar, significa que isto vem da própria pessoa, do seu íntimo, do seu âmago, e ele agora se tornou uma pessoa justa. E por isto que o Rambam se prolonga demais nas leis de tshuva sob livre arbítrio. O que o Rambam está nos querendo dizer, juntando os conceitos de livre-arbítrio com tshuva? Dizendo para nós o seguinte, quando você faz tshuva, quando você desperta sentimentos de tshuva, aproveita teu livre-arbítrio. Não faz isso aqui porque você está sendo pressionado ou por qualquer outro motivo. Faz isso aqui porque hoje você é capaz de escolher e escolher certo. Tua tshuva tem que ser uma tshuva que é um resultado da tua escolha. Você é capaz de escolher e você escolheu o caminho certo. E agora podemos entender o diálogo entre Reuven e seus irmãos. Quando os irmãos declararam e verbalizaram as palavras Aval Hashem Imanachno, nós somos culpados. Alkein ba'aileinu atzerazot, nós somos sendo punidos por causa da falta de consideração e piedade que deveríamos ter com nosso irmão Yosef. Reuven não gostou desta declaração. Reuven falou com seus irmãos o seguinte, estou percebendo que vocês estão fazendo tshuva, vocês estão se arrependendo, vocês estão confessando sobre vosso pecado. Mas a tshuva que vocês estão fazendo e a confissão que vocês estão verbalizando é um resultado da dificuldade que vocês estão passando agora. Vocês falaram Alkein ba'a eleinu atzerazot e por isso veio sobre nós esta dificuldade. Vocês estão fazendo tshuva para se livrar da dificuldade, para sair da tzara, para sair desta desgraça. Reuven falou para seus irmãos, a tshuva que vocês devem fazer é uma tshuva bem mais profunda. Vocês devem fazer tshuva por causa do b'chira chofshit, livre arbítrio. Vocês devem escolher voltar e se aproximar para Hashem. Somente uma tshuva que vem de vocês, que vem de vosso âmago, que vem de vosso íntimo, é uma tshuva propícia e adequada para vocês. Reuven quis despertar seus irmãos para não fazer uma tshuva que é somente para se livrar de uma dificuldade e por causa do medo ou de qualquer motivo exterior. a chuva tem que vir de vocês, de vosso íntimo. E agora podemos entender melhor as palavras de Ruvém para seus irmãos. Ruvém fala para seus irmãos o seguinte: Alô, Amarte, eu falei a vocês. Alte, Retuba, Yelet, eu falei para vocês para não pecar com o jovem e vocês não me ouviram. O que que Ruvém quis dizer para seus irmãos? Eu não quero que vocês façam chuva por causa do medo ou para se livrar do castigo. Eu falei para vocês naquela ocasião: não pecam. Não cabe a vocês falhar desta forma. Não faltou advertência na hora. Eu quero que vocês voltem para aquele momento e façam chuva sem levar em consideração o castigo e a punição que vocês estão recebendo. Eu quero que vocês voltem e percebam o erro que vocês fizeram. Que vocês ganhem o conhecimento que não é nada pior para uma pessoa do que o próprio pecado. O castigo é uma consequência, mas jamais que é tão ruim como o próprio pecado que vocês cometeram. Reuven quis despertar neles a sensibilidade que não tem recompensa maior para uma mitzvah do que a própria mitzvah. Fazendo o que Hashem está pedindo de nós fazer, isto já é uma recompensa. E do outro lado, não tem nada pior para uma pessoa de transgredir a vontade de Hashem. Isto já é o maior castigo possível. E com isto vamos entender um trecho muito interessante no Midrash. Hashem, Deus, falou para Reuven: nunca que alguém pecou diante de mim e fez chuva. Você foi o primeiro para fazer chuva, para se arrepender. E isto desperta uma grande pergunta. Nós sabemos que Adam HaRishon, o primeiro homem, fez chuva. Sabemos que Caim, após de matar seu irmão Abel, também fez chuva. O que significa que ninguém fez chuva? Hashem está falando para Reuven: ninguém fez a chuva que você fez e o que você exigiu de teus irmãos a ser feito. Eles fizeram chuva após de receber um castigo e se sentiram distantes da Hashem através da bronca que eles receberam. Reuven quis uma chuva não por causa do castigo e não por causa da bronca. É pelo fato de ganhar o conhecimento que um pecado é ruim, que se distanciar da Hashem e não obedecer à vontade da Hashem, isto já é um castigo. E seguindo esta linha de pensamento, podemos ver mais um detalhe nas palavras do Rambam, acima mencionado. O Rambam diz: Hoil urshuteinu biadeinu midateinu asinu. Sendo que nós tivemos a escolha, e foi somente nós que escolhemos o caminho errado, por isso devemos voltar e fazer chuva. Isto significa o seguinte: para fazer chuva, para fazer arrependimento, é necessário e é fundamental a pessoa reconhecer que ele é o único culpado porque que ele pecou. Quando uma pessoa acha motivos e acha outras sobre quem colocar a culpa ou desculpas, e mesmo se ele confessa que ele também é culpado, mas tem outras pessoas que levam parte da culpa, ou eles formam a causa para ele ser fraco e não ter o poder de vencer seu espírito ruim, jamais que uma pessoa assim é capaz de fazer chuva, é capaz de corrigir seu comportamento indesejável. Sendo que ele não reconhece sua culpa e sua escolha ruim que ele escolheu inicialmente, jamais que ele é capaz de corrigir e escolher certo agora. Por isso encontramos no Midrash o seguinte: uma pessoa que encobre suas falhas, não vai ter sucesso. Diz o Midrash que este versículo corresponde com Adão, o primeiro homem. Quando Hashem, quando Deus chamou a atenção do Adão Arishon e falou para ele, por que, que você não me obedeceu? Adão Arishon respondeu, Haisha asher natata imadi. Quem está culpada é a mulher que você me entregou. Logo, ele colocou a culpa sobre a Chava, querendo se limpar às custas da Chava. Mas encontramos no Sefer HaYikrim que diz o seguinte, Halamat Chet, uma pessoa que não reconhece que ele é que é o culpado. Hitnatzlut, procurar motivos e desculpas para poder justificar suas atitudes são impedimentos para fazer teshuva. Agora entendemos bem as palavras de Reuven para seus irmãos. Eu falei para vocês naquela hora, al techetu bayel, vocês não devem pecar com o jovem. Veloshematem, foram vocês que não ouviram, vocês que não me deram ouvidos. Vocês poderiam ouvir, mas vocês não me ouviram. Vocês não quiseram ouvir. Isto significa, vocês eram e são os únicos culpados. Não tentam procurar motivos que nem o costume no dia de hoje, quando se justifica qualquer comportamento através de mil e um motivos, querendo transferir a culpa sobre nossos pais, avós, mestres e professores e o mundo grande que está culpado porque que as coisas não estão funcionando certo. Diz Reuven, nada disso. Vocês estão querendo ter sucesso e fazer uma tshuva, um arrependimento como precisa, reconhecem e aceitam a culpa. Vocês que são culpados e vocês têm que ter a coragem de declarar, nós somos culpados. Após de entender que a culpa é vossa, diz Reuven, agora vocês vão ser capazes de assumir e escolher com Bechirah Chofshit, com livre arbítrio, um novo caminho, um caminho certo. Vocês entendem que vocês são culpados. Agora vocês são capazes de reconhecer a falha dentro de vocês mesmos, reconhecer que vocês que são culpados e cabe a vocês e somente vocês procurar o caminho de tshuva, o caminho de voltar para Hashem. E há uma ligação muito forte entre livre arbítrio e tshuva e arrependimento. São conhecidas as palavras do Maimônides sobre Bechirah, sobre livre arbítrio, que ele traz o versículo Hein ha-adam haya ki-achad mimeno. Deus falou que o ser humano, ele é que nem de nós. Explica o Balatanya, pelo fato que o ser humano possui o poder de livre arbítrio, que é um nível muito elevado, isto de fato espelha uma força divina elevadíssima. Da mesma maneira como Deus, não tem ninguém que impede a vontade divina. Assim também, ninguém impede nossa escolha. Nosso livre-arbítrio é ilimitado. Não existe ninguém que nos impede. Onde que o ser humano é capaz de ver que ele possui uma força de livre-arbítrio e ninguém impede seu caminho? Isto se revela na Avodat HaTshuva, na hora de arrepender, de se aproximar de novo para Hashem. Quando alguém, infelizmente, se distanciou de Deus, de tal maneira que ele foi tão distante, que ele se separou, se desvinculou de todo e qualquer conceito de santidade, a lógica diz que não tem mais possibilidade para ele se aproximar para Hashem, para sua Torá e as mitzvot de Hashem. Ele foi tão longe que pelas leis da natureza, ele já era próximo para Hashem, mas nunca mais. voltar é longe demais, se afastou tanto que esqueceu o caminho de volta. Mas sabemos que cada Yehudi possui Bechira Chofshit, livre-arbítrio. E independente aonde e até quando ele se abaixou, e de quanto ele está distante da Hashem, sempre tem o caminho de tshuva que ele pode voltar. Ele pode voltar pelo motivo que ele possui Bechira, ele possui livre-arbítrio. E livre-arbítrio não tem limite. Apesar que ele está totalmente distante, pode aparecer que ele está totalmente desvinculado, mas tshuva funciona em qualquer situação. Lo yidach mimenu nidach, ninguém se perde da Hashem, e mesmo almas que anos após anos era distante da Hashem, ele sempre possui a força de voltar e se aproximar de novo com Hashem. Eles são que achad mimenu, eles são que nenhum de nós, diz Hashem, possuindo livre arbítrio, e o caminho de tshuva sempre está pronto para nós. Eu gostaria de terminar o shiur de hoje com as palavras do Balatânio no capítulo 31. Que tshuva, arrependimento, voltar para Hashem, deve ser feito com alegria. Tem um grande motivo por qual ser alegre mesmo na hora de teshuva. Nossos sábios disseram, kol yamav bitshuva, todos nossos dias devemos ser bitshuva, que ein lecha simcha gdola, cada de nós deve perceber que não há alegria tão grande quando há de ser liberado do exílio e do cativeiro. Quando alguém percebe que ele conseguiu se livrar do exílio e do cativeiro, e ele é quem decidiu que basta, é a hora de voltar para Hashem, isto traz muita alegria. Para Hashem nos ajudar, para fazer tshuva, arrependimento, voltar para Hashem com muita alegria, até que nós vamos receber a grande alegria da vinda de Mashiach Tzidkenu logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.